voltamos a apresentar Autores e Livros.
Estamos de volta com Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e a gente continua conversando com Maurício Gomide sobre Vida Becker e a Máquina de Contar Histórias. Maurício,
você vende livros únicos e agora parte para uma saga, uma trilogia. O autor precisa se preparar para passar tanto tempo com a vivendo a mesma história, né, escrevendo os mesmos personagens e também falando, divulgando, trabalhando essa saga? Ele precisa se preparar para isso?
Eu acho que sim, né? Como é uma coisa nova para mim, eu tenho percebido que sim. Mas quando eu decidi entrar, e aí é uma decisão artística mesmo, né? Decidi entrar nessa de, não, vou escrever uma trilogia. Eu já sabia que eu ficaria pelo menos 3 anos, né? Nesse caso, são muito mais, porque na verdade foram 3 anos para escrever o Vida Becker. Mas eu tenho que lançar o primeiro ano que vem, já por contrato, o ano que vem o 2 e em 2025 o 3. Então, esse processo vai durar, vamos pensar, aí 6 anos, né? E eu tô, na verdade, meio que pagando a língua, porque eu falava, né, taxativamente, eu falei, nunca, eu jamais. O que eu gostava, eu sempre pensei nisso, é, cara, eu quero entrar numa nova história, conviver com novos personagens, criar novas conexões, novos lugares, viajar para conhecer outros lugares, e de repente eu me vejo escrevendo uma fantasia em um mundo que não existe, né, teoricamente. Sim. Que eu estou criando, né, ou seja, não é um mundo que eu posso visitar, né? Mas eu estou achando muito legal, até porque cada livro ele vai ter a menina, a Vida Becker, ela vai interagir com novos personagens. Vou dar um spoiler aqui. No livro 2 ela vai interagir com o Chaplin, por exemplo, que vai ser um jovem, né? Porque a pessoa, ela não precisa necessariamente, ela entra do jeito que ela morreu. Então ela às vezes entra mais nova. No livro 1, por exemplo, né, o Leonardo da Vinci é um bonitão, é um italiano bonitão, de cabelo encaracolado, jovem, né? Não é um velho, não é aquela imagem que a gente conhece do Leonardo.
Então ele chega no paramundo como ele se imagina que é.
Não, a lógica do mundo é a pessoa, quando ela entra pelo território amável, ela assume a forma em que ela teve o melhor momento de ser amável aqui na Terra, né? com a idade. Então, por exemplo, o Einstein é um velho, mas ele interage, por exemplo, com o Arquimedes, que é um garoto. Mas enfim, aí faz parte dessa coisa fantástica. E os temíveis, eles entram com a aparência em que eles foram os mais cruéis. Então é o contrário. Portanto, os temíveis, todos eles estão no auge da sua crueldade mesmo. Inclusive, né, na questão física lá, né? É isso. A fantasia, o bom da fantasia é isso, né? Você criar a lógica do jeito que você imagina.
Maurício, você esteve na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, lançando Vida Becker, né? Aliás, o stand lá estava bem bonito, né? Tinha um painel enorme com a capa do livro, né? No stand da Qualis. E, claro, o pessoal que foi lá não tinha lido Vida Becker, né? Tomou conhecimento, contato por lá. Mas apareceram muitos jovens, muita gente lá. Claro que os fãs que já te seguem e já são fiéis aos seus livros, devem ter ido lá para pegar um autógrafo e tudo mais. Mas como é que você viu a nova geração se aproximando desse tipo, desse seu livro?
Eu acho que, teve de fato, né, muita gente que foi porque já conhece os meus outros livros, e às vezes a pessoa, como já conhece a minha escrita, às vezes acaba, né, já vai sabendo que quer levar o livro, tudo bem. Mas os jovens, os novos, assim, que chegavam e não sabiam, muitas vezes com os pais, né? Porque a Bienal tem muito isso, o filho vai com o pai, né? Porque o pai é que vai comprar. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, que foi favorável ao livro foi realmente a capa, né? A Qualis fez uma capa...
Não, essa capa tá maravilhosa.
Linda, né? Uma capa que realmente chama, né? Tem tudo a ver com o clima de fantasia e como tinha o painel enorme lá, né? Então as pessoas olhavam e foi muito interessante porque eu ficava às vezes ali e observava que a pessoa olhava o painel e depois já ia direto no livro que estava próximo ali, né? E aí já pegava e já começava a ler, já virava e já achava bacana, assim, porque realmente a gente acabou colocando uma sinopse interessante também. E então, assim, aí eu chegava, as pessoas falavam, olha, tá ali, né, o autor. Aí a pessoa fala, pô, me conta um pouquinho. Aí eu contava rapidamente, fazia aqueles que a gente chama de pitching de elevador, né, que são aqueles 30 segundos que você tem é a chance que você tem para contar sobre o livro, né? Então eu contava, e é interessante que que eu fui, ao longo da Bienal, eu fui aprimorando o pitching, porque você vai sentindo que tem algumas coisas que você fala e a hora que a pessoa, ela para e aí ela, de fato, ela presta atenção. Então, na hora que eu falava, não, então, os gênios se juntavam, Leonardo da Vinci, o Newton, Einstein, Arquimedes, e aí as pessoas, na mesma hora, falavam, nossa, que legal isso aí, né? Aí eu contava um pouco mais da história. Então, eu acho que por mais que eu tenha criado o livro, né, inicialmente com essa dúvida, será que os jovens vão se interessar pela questão das figuras históricas e tal? Eu acho que por essa primeira experiência parece que sim. E tem uma coisa interessante, só porque eu não falei, que ela, quando ela vai ser treinada essas grandes figuras históricas, eu comecei a pesquisar, pô, eu vou colocar figuras históricas brasileiras que podem ajudar nesse treinamento para o crescimento dessa menina. E comecei a pesquisar, então ela é treinada por um trio, que é a Dandara dos Palmares, Anita Garibaldi e Marielle Franco. A Marielle Franco é uma personagem, é a primeira vez, acho que na história, que a Marielle Franco vira uma personagem de ficção, né? Porque eu pensei, quem seriam guerreiras que acho que seriam interessantes? A minha filha é super fã da Marielle, enfim. Então, foi a primeira vez, assim. Então, achei legal, assim, incluir essa personagem, que é o personagem que eu gosto demais. Personagem, enfim, essa pessoa, né? Essa grande pessoa.
E pra gente já caminhando pro final, que sua filha achou do livro?
Ela começou a ler já, porque eu acabei de voltar da Bienal.
Ela não leu antes do lançamento?
Não, ela durante a escrita, ela me perguntava, pai, mas como é que tá? O que você tá falando? Né? Porque acho que ela ficava um pouco assim, né? Que minhas amigas, porque as amigas sabem tudo, né? que é um livro baseado nela e tal, e a minha filha é super TikToker, né? Eu falei, agora você vai ter que, você tá obrigada a fazer a divulgação no seu TikTok, porque ela tem milhares de seguidores, muito mais do que eu. Aí eu falei, você vai ter que divulgar esse livro lá no seu TikTok. E aí ela, enfim, já começou a ler, já tá, e aí ela vem me perguntar, pai, o que é isso, tal, né, quem é essa pessoa aqui mesmo, tal, e eu tô achando interessante porque, de uma certa forma, aquele objetivo inicial, assim, eu acho que é aquela semente, né, acho que tá sendo cumprida de uma certa forma, vamos ver se ela e essa geração se interessa após ler o livro ou a trilogia como um todo, saber quem são essas figuras históricas. Eu acho que vai ser... Se conseguir um pouquinho disso, acho que a missão foi cumprida aí.
Tá certo, então. Maurício Gomide, obrigado pela sua presença aqui conosco, obrigado por esse bate-papo e parabéns por mais esse livro. E, como sempre, né? Volta depois, vamos conversar sobre o livro 2 e sobre o livro 3 também.
Vamos sim, obrigado, viu, Anderson? É sempre um prazer vir aqui e espero que você goste. Eu sei que você já começou a ler, você já está ali começando a avançar ali na trama. Depois eu vou querer saber também o que você achou. Você é um grande leitor, adoro acompanhar o programa, todas as suas análises, e é sempre um prazer, tá? Sempre que quiser. E eu volto sim para falar do 2 e o 3, se Deus quiser.
Então até a próxima. Obrigado, Maurício. Vida Becker e a Máquina de Contar Histórias, de Maurício Gomide, publicado pela Qualis Editora, já está disponível nas livrarias, portais de livros e também no site da editora, qualiseditora.lojaintegrada.com.br. E eu convido você a conhecer e a seguir o perfil do Maurício no Instagram, @mauriciogomide. Gomide se escreve com Y. Por lá você vai poder acompanhar todos os detalhes da jornada de Vida Becker. Maurício Gomide é músico, roteirista de cinema e autor de 8 livros publicados em 6 países. Foi finalista do Prêmio Jabuti 2016 com Surpreendente, título publicado também em Portugal, Espanha, Itália e Lituânia. Vida Becker e a Máquina de Contar Histórias é o 4º lançamento pela Qualis Editora. E chegou a hora da poesia do Encantos Diversos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Antero de Quental, Florbela Espanca e Mauro Faustino.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos traz para você poemas inspirados na alma. Por isso, vamos ouvir Preciosidades, escritas pelos portugueses Antero de Quental e Florbela Espanca, e ainda versos do poeta brasileiro Mauro Faustino. Florbela Espanca, notável poetisa portuguesa, viveu de 1894 a 1930. Sua poética é marcada por forte teor confessional, com versos densos e pungentes. É o que você encontra no poema Princesa Desalento, publicado no livro de Soror Saudade. Minha alma é a princesa Desalento,
como um poeta lhe chamou um dia, é revoltada, trágica, sombria, como galopes infernais de vento. É frágil como o sonho de um momento, soturna como preces de agonia, vive do riso de uma boca fria. Minha alma é a princesa desalento. Altas horas da noite ela vagueia, e ao luar suavíssimo que anseia, põe-se a falar de tanta coisa morta. O luar ouve a minha alma, ajoelhado, e vai traçar, fantástico e gelado, a sombra de uma cruz à tua porta. O poeta, tradutor, crítico e jornalista brasileiro Mauro Faustino, que viveu de 1930 a 1962 e ficou conhecido como o lapidador de palavras, encontrou inspiração na temática ao compor Alma que Foste Minha, parte da obra intitulada Antologia Poética. Alma que foste minha, desprendida de meu corpo e de meu espírito, leque de palma sem raízes, sem tormentas, que gênero esta noite te distingue? Que metro te organiza? Por que dogmas, que signos te orientam? Rumo a quê? Mestre, qual é o sexo das almas? Desmarcada e sem cordas, alma que foste minha, sem cravos e sem espinhos, que trigo milenar te mata a fome divina, que pirâmide encerra tua essência nudíssima, que corpo te defende de ti mesma, do espaço, que idade, quantas eras, contra o tempo, alma anárquica, desmarcada e sem cravos, sem precisão de estar ou de ficar, que te vale Bizâncio, ou de mudar, ou de fazer, ou de ostentar, que te vale este verso? A poética, absurda, como chamar-te alma? De quê? Quando? Para quê? Alma de morto? Para onde? O célebre poeta português Antero de Quental, que viveu de 1842 a 1891, abordou o tema nos versos de Ânima Meia, publicados na obra Sonetos. Estava a morte ali, em pé, diante, sim, diante de mim, como serpente que dormisse na estrada e, de repente, se erguesse sob os pés do caminhante. Era de ver a fúnebre bacante, que torvo olhar, que gesto de demente. E eu disse-lhe, que buscas, impudente, loba faminta, pelo mundo errante? Não temas, respondeu, e uma ironia sinistramente estranha, atroz e calma, lhe torceu cruelmente a boca fria. Eu não busco teu corpo. Era um troféu glorioso demais. Busco a tua alma. Respondi-lhe, a minha alma já morreu. Ânima, em latim, significa alma. E foi esse o título que Milton Nascimento deu à canção de sua autoria e também ao álbum que lançou no ano de 1982.
Lapida, minha procura toda, trama lapida, o que o coração com toda a inspiração achou de nomear, gritando alma. Recria cada momento belo já vivido, ir mais, atravessar fronteiras do amanhecer e ao entardecer olhar com calma. Então alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida, tira a mancha que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser.
E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Participe do programa com a sua dica de leitura. Você pode mandar sua sugestão tanto por mensagem de texto como mensagem de voz para o Instagram da Rádio Senado, 61 98611 9591. E se você quiser outras dicas de leitura, notícias do mundo da literatura e saber sobre os últimos lançamentos, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Eu preparei um post especial sobre o livro da entrevista de hoje, Vida Becker e a Máquina de Contar Histórias, de Maurício Gomide. O Autores e Livros de hoje teve apresentação de Anderson Mendanha e produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba, e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a próxima! Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.